Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Houve nos Estados Unidos uma série de questões políticas, de questões sociais, que acabaram levando à Guerra Civil Americana. Ela era chamada de a Guerra da Secessão e foi uma guerra que aconteceu em meados dos anos 1800, de 61 até 65, entre os confederados, que eram vários estados do sul, como Texas, e a União. Há muitas polêmicas, muitas discussões ainda hoje e algumas complexidades que nunca tiveram uma explicação, mas historiograficamente o que se tem como muito provável é que a questão da escravidão dos negros, foi o principal motivo da Guerra da Secessão. Naquela ocasião, isso em 1861, as forças separatistas do Sul estavam muito descontentes e o conflito logo foi deflagrado. O resultado disso, vocês sabem o que aconteceu, não é? A União, que era organizada pela maioria dos estados do norte dos Estados Unidos, favorável ao término desse capítulo terrível que era a escravidão dos negros, venceu, e com isso começava uma outra etapa, um outro capítulo na história norte-americana. Mas em tudo isso, e há muitos registros, há muitos documentos a respeito do que se passou, em 1864, depois de trabalhar por 3 décadas, um homem, 3 décadas como escravo, ele trabalhou. Um homem chamado Jordan Anderson e a esposa dele, eles conseguiram, quando o exército da União, o exército do Norte, né, conseguiu finalmente interceder. E eles puderam sair dessa condição. Eles viajaram 700 quilômetros para o norte do Tennessee, para a região de Ohio. E lá ele arrumou um emprego, esse senhor, o Jordan, e um emprego remunerado. Com esse emprego, ele podia sustentar a família dele, ele podia dar escola para as filhas dele, que era um sonho que ele tinha. Que as crianças pudessem ter escola. E então, passaram-se alguns meses, em torno de aproximadamente um ano, e ele recebe uma carta assinada por Patrick Anderson. Sabem quem era esse senhor? Patrick Anderson era o antigo proprietário dele. E nessa carta, o Patrick Anderson pedia para ele voltar, porque a fazenda agora estava passando por problemas muito sérios, e ele pedia para ele voltar para que assim eles pudessem resolver os problemas da fazenda, que eram muito sérios, como ele tinha estado por lá por mais de 3 décadas. E então, este senhor, o Jordan, que havia sido escravo por exatos 32 anos, chamou uma pessoa que sabia escrever muito bem e ditou uma resposta. E essa resposta, nessa carta, foi enviada para lá. O Jordan nunca mais retornou ao Tennessee, né? Ele viveu até o final dos dias dele no Ohio. E já no início do século passado, isso em 1905, aproximadamente, ele era um homem de 80 anos, então ele morre no Ohio. Essa carta, como muitos outros documentos, fazem parte do acervo daquela ocasião, de tudo o que aconteceu. E esta carta, ela... Por favor, considerem bem o contexto do que eu acabei de colocar para vocês, está bem? O contexto no qual este homem, depois de uma vida inteira de maus tratos, vocês sabem, a escravidão também houve aqui no Brasil, é um dos capítulos tristes da nossa história, e ele finalmente ele consegue se livrar desses grilhões. Há vários elementos aqui de dubiedades, né? E vários elementos de conflitos, quer dizer, dentro do mesmo país, as pessoas que estavam brigando, por uma questão que parece hoje para nós óbvia, não é que não deveria ter briga nenhuma, hoje já sabemos o horror que é uma tal coisa, e eram pessoas do sul contra o norte, que até então eram amigos, e utilizando, ainda que a questão fosse a liberdade, muitas vezes essa liberdade funcionou como moeda. Ou seja, houve muitas questões. Então, dentro deste contexto, a carta que o Jordan envia realmente é algo, uma pequena preciosidade, não apenas para aquela época, nos anos 1860, para hoje. Inspira muitos anseios de liberdade, muitos anseios de um dia melhor, de uma vida melhor, para pessoas que sofrem efetivamente, para pessoas que padecem por questões de uma pandemia, para pessoas que, de várias maneiras, não se sentem atendidas em suas premissas mais importantes em seus corações. Vamos então à carta. 7 de agosto de 1865. Prezado senhor, eu recebi a sua carta e gostei de saber que o senhor não se esqueceu aqui do Jordan e que quer que eu volte e promete que vai me tratar melhor do que ninguém. Eu estava preocupado com o senhor. Pensei que os Yankees já o tivessem enforcado há muito tempo por causa dos rebeldes. Os Yankees é como... É um regionalismo, né? Como eles se referem lá nos Estados Unidos aos habitantes que vivem na parte norte da América. Esses são os Yankees. Então ele diz, eu pensei que os Yankees já o tivessem enforcado há muito tempo por causa dos rebeldes que encontraram escondidos aí na sua casa. Acho que eles não sabem que o senhor foi até a casa do Coronel Martin para matar o soldado da União que os colegas dele deixaram lá no estábulo. Apesar de o senhor ter atirado em mim duas vezes antes de eu sair daí, eu não queria que o senhor fosse ferido. E fico contente de saber que ainda está vivo. Seria bom voltar para aquela velha casa e ver a senhorita Mary, a senhorita Martha e o Allen, a Esther, o Green e o Lee. Observem bem, por favor. Este senhor Jordan escreve agora a salvo de tudo aquilo que ele havia padecido. Ele não é mais um escravo, não há ninguém que possa se intitular proprietário dele, dono dele, que eram os termos utilizados. E ainda assim, este homem que não era só proprietário, que atirou nele, que o maltratou, quando escreve para ele, propondo um retorno, vocês viram como ele responde? Poderia ter mandado uma carta desaforada, poderia ter mandado uma carta mostrando ódio, mágoa, uma série de coisas. Mas o que habitava este homem? De alguma maneira, ele compreendia de outra forma isso tudo. E dizia para o outro que foi dono, proprietário dele, que o maltratou durante três décadas, disse para ele: que bom que o senhor está vivo. Que bom que o senhor está bem. O que acontece que uma pessoa consegue uma tal profundidade? Como ele entendia as coisas de modo a poder dizer isso? Vamos prosseguir a carta. Dê lembranças minhas a todos e diga a eles que espero encontrá-los no outro mundo, se não os encontrar mais neste. Eu teria ido ver todos vocês quando estava trabalhando no hospital em Nashville. Nashville, logo, fica entre o Ohio e o Tennessee, né? Ali mais ao norte. Mas um vizinho me falou que o Henry queria me matar. Eu quero saber o que o senhor tem para me oferecer. Agora estou razoavelmente bem aqui. Eu ganho 25 dólares por mês, além de mantimentos e roupa. Eu tenho uma casa confortável para Mandy. O pessoal aqui a chama de Senhora Anderson. E as crianças, a Millie, a Jane, Grundy, vão à escola e estão aprendendo muita coisa. A professora falou que Grundy tem jeito para pregar a religião. Eles vão à escola dominical. E a Mandy e eu vamos à igreja com frequência. Somos bem tratados. Às vezes, escutamos um ou outro dizer: esse pessoal de cor era escravo lá no Tennessee. As crianças ficam magoadas quando escutam esse tipo de coisa. E eu digo para elas que isso não era nenhuma vergonha, ser escravo do Coronel Anderson. Observaram? É o mesmo sobrenome os dois. Isso acontecia muito, de se colocar esses elementos. Era uma forma também de identificação. E ele prossegue dizendo: muito negro haveria de se orgulhar, como eu me orgulhava, de chamar o senhor de dono. Agora, se o senhor me escrever e me disser quanto vai me pagar, eu vou poder decidir se é vantagem para mim voltar para aí, no Tennessee. Vejam, este senhor, Jordan, ele coloca, primeiro ele afasta os elementos, pontuando o que houve, segundo o que ele vivenciou, e ele diz: bom, o senhor está me chamando, agora as coisas são diferentes, não é? E já que eu não tenho mágoa, que eu não estou, que não há nenhuma questão aqui pendente, pelo menos da minha parte, ok, o senhor me diz quanto que o senhor vai me pagar. Eu posso retornar, sim, agora nessa nova condição. Não é? Então ele diz: está aberto, está para decidir esse tipo de coisa. Ele prossegue dizendo: quanto à minha liberdade, que o senhor disse que eu posso ter, isso não faz mais nenhuma diferença agora, porque em 1864, o chefe da polícia militar do departamento de Nashville me deu os meus papéis de homem livre. A Mandy falou que tem medo de voltar para aí, sem ter alguma prova de que o senhor está disposto a tratar a gente bem. E nós resolvemos testar então a sua sinceridade, pedindo que o senhor nos pague pelo tempo que trabalhamos para o senhor. Com isso, a gente pode esquecer e perdoar o passado e confiar na sua justiça e na sua amizade no futuro. Eu trabalhei para o senhor com toda a dedicação durante 32 anos e a Mandy durante 20 anos, calculando 25 dólares por mês para mim e 2 dólares por semana para a Mandy, o senhor nos deve 11.680 dólares, mais os juros pelo tempo que não recebemos salário e menos o que o senhor gastou com nossa roupa e as 3 visitas do médico para mim. A extração de um dente de Mandy é o que temos direito de receber. Por favor, mande o dinheiro pelo Adams Express, aos cuidados do ilustríssimo Sr. Winters. em Ohio. Se o senhor não nos pagar pelos serviços prestados no passado, ficará difícil acreditarmos agora nas promessas que o senhor nos faz para o futuro. Essa parte da carta, ela apresenta uma série de dilemas e muitas pessoas que leram e alguns historiadores colocaram algumas interrogações e exclamações, mas observem, muito provavelmente não era a questão do dinheiro que estava em xeque, em jogo aqui, de forma alguma. Não é? Ele quis apenas mostrar ao outro que agora pedia para ele retornar, que a mudança dos tempos acarretava essas coisas. Não é? É claro que quando terminou a escravidão, o sistema de reparação que era instituído não era dessa forma. Era bem diferente, aliás. Não é? Como uma reparação de guerra, como aconteceu no Holocausto. Na Europa, quando os ciganos, negros, eslavos, judeus e outros árabes foram trucidados também. Não é esse o código de reparação. E ele mesmo mostra que não é isso, dizendo que eu havia perdoado, que estava tudo bem, dependendo do que ele oferecesse. Por que então ele coloca isso? O que ele quer dizer com isso? O que ele mostra com isso, e aqui nós precisamos recuar até a época e compreender isso dentro do contexto da guerra civil que terminava e de suas novas relações. O que ele estava mostrando com isso eram os novos elementos vigentes, acordar o outro, já que talvez suas palavras não fossem suficientes. Ele sabia que ele nem tinha, se quisesse ressarcir, mesmo porque havia muitos outros que estiveram lá na fazenda e por todos os Estados Unidos, isso seria inviável. Ele tinha conhecimento disso, mas quis mostrar para o outro inequivocamente: olhe, agora as coisas são diferentes. Começa e veja como serão as coisas agora. E tanto é que vejam o que ele coloca a seguir: confiamos que o bom Criador lhe tenha aberto os olhos para as maldades que o senhor e seus pais fizeram a mim, fizeram aos meus pais, obrigando a gente a trabalhar uma geração atrás da outra, sem nenhuma recompensa. Aqui eu recebo o meu salário todo sábado à noite, mas aí, no Tennessee, os negros não recebiam nada, como os cavalos, como as vacas. Com certeza vai chegar o dia do acerto de contas para quem fez dessa maneira. Quando o senhor responder essa carta, por favor, informe se existe alguma segurança para a Millie e a Jane, que agora estão crescidas e são muito bonitas. O senhor sabe o que aconteceu com a coitada da Matilda e a pobre da Catherine. Eu prefiro ficar aqui e morrer de fome se chegar a este ponto, a levar minhas meninas para passar vergonha nas mãos de uns patrõezinhos violentos e malvados. Informe também se existe escola para crianças de cor. Agora o que eu mais desejo é dar educação para os meus filhos e fazer com que adquiram bons hábitos. Nessa parte da carta, o Jordan, além de mostrar as aprendizagens, além de mostrar que conseguiu, provavelmente via religiosidade, via educação, via tudo o que ele de fato compreendia da alma que lhe habitava e que ia muito além de maldades que, por vezes, vários povos pelo planeta cometem, e quem de nós pode apontar o dedo para qualquer um desses povos, não é? Olhem quantos contrastes tremendos vivemos aqui no nosso país. Também vivemos questões tremendas. Mas ele mostrando que ultrapassou essas coisas, ele mostra que, ainda que tenha aprendido, ele não quer padecer de novo com aquelas coisas. Como alguém que foi muito maltratado, como alguém que foi espancado, como alguém que passou por misérias. Após ultrapassar isso, mostrando que aprendeu, agora toma certas prudências, certos cuidados, mostrando que de fato quer ir além das coisas, não quer repetir certos elementos que acabam causando toda essa dor, todas essas perdas. Então ele fala: eu posso levar, eu quero garantias, ué. Minhas meninas cresceram, há segurança para elas, agora já tem escola para elas. Vejam os critérios, alguns deles de aprendizagem, de crescimento. Ele diz, antes de eu prosseguir, tem mais uma questão importante aqui dentro do que temos trabalhado. Vários dos senhores são terapeutas e acompanham no consultório. Às vezes, uma esposa que é espancada, o marido chora na delegacia, diz que não vai mais fazer isso, que também não mais utilizará álcool, etc., que ela pode voltar para casa. Bem, às vezes a esposa pensa nas crianças, na ausência do pai. Ela nota que apesar de ele ser um homem violento, ocasionalmente, ele ainda assim é um bom pai. E com o coração apertado e com muita amargura, ela, na difícil decisão, ainda aceita que ele retorne. Coisa que às vezes poderá custar a própria vida dela ou a vida de um dos filhos. Mas não se trata que existe aqui um bandido, alguém que é terrível, não. Se trata de uma situação na qual há perdas para todos os lados, uma situação dramática, familiar, social, não é? É uma situação que pede cuidados, vários cuidados, aprendizagens e prudência, não é? Às vezes um encaminhamento é outro, e esse encaminhamento não obedece uma regra geral, ele terá que ser visto conforme cada especificidade. Outras vezes não é uma situação familiar, outras vezes é uma situação social, como a que vivemos no nosso país, em alguns lugares, com um grande desnível social, pessoas padecendo muito, precisando de medicação, de trabalho, etc. Muito importante nesses diálogos a observação em torno da aprendizagem, dessa aprendizagem que vimos, estamos acompanhando aqui, nesse texto do Jordan. E considerem quanto ele deve ter meditado, quanto ele deve ter conversado com a esposa, talvez com os filhos e alguns amigos, até conseguir fazer essa carta, até conseguir colocar aquilo que de fato lhe vinha com as devidas dimensões de tudo isso. Foi uma vida inteira que ele viveu, recebendo todo tipo de questão. Vocês sabem, há muitos livros que mostram como era a vida dessas pessoas na África, antes de serem trazidas à força, seduzidas em alguns casos, a deixar seu país, suas aldeias, algumas aldeias que tinham uma vida muito elaborada, concepções muito desenvolvidas e vir para atravessar o mar naquela ocasião, em barco, se vocês sabem bem quais eram as condições. Pouquíssimos chegavam vivos, tamanha era a dificuldade da viagem. E quando chegavam num outro continente, encontravam pessoas que olhavam e consideravam estes que chegavam de uma maneira que para eles era simplesmente inacreditável. E ainda assim, muitas décadas depois, privados de uma série de coisas, privados de poder estudar, de poder aprender, de poder ter um trabalho, subitamente dizem a eles: vocês estão livres. Que liberdade é essa? Vocês estão livres para poder agora viver numa sociedade competitiva, numa sociedade na qual cada um pode correr e fazer suas coisas. Bom, mas de onde eles estão saindo para chegar numa sociedade. Para muitos, ali começava uma outra forma de escravidão. E em tudo isso ele deve ter pensado, tudo isso ele deve ter considerado, agora que tinha um trabalho, agora que as filhas estavam na escola, agora que eles eram tratados com respeito, que aliás não era nenhum favor, não. Isso era, aliás, algo que deveria ter sido sempre assim, mas que agora era, finalmente. Então, a carta contempla todos esses elementos. E ele termina essa carta dizendo: "Por favor, diga olá ao George Carter e agradeça a ele por ter lhe tirado das mãos o revólver quando o senhor estava atirando em mim. Do seu antigo servidor, Jordan Anderson." Esta não é a única carta que se tem como documento daquela época, escrita em Dayton. Há muitos documentos no acervo norte-americano, muita compilação de material, como há aqui no Brasil também, muitos artigos, recortes de jornal, numa das outras oficinas nós vimos um trabalho notável de Gilberto Freire sobre isso, aqui no Brasil. Lá há muitos trabalhos, muitas teses de doutoramento, muitos estudos sobre isso. Entre todo esse material, a carta do Jordan Anderson foi uma que se destacou muito pela lição que ela traz de aprendizagem. Um homem que ainda há muitas questões, muitos pontos de interrogação aqui a ter, um homem que, mesmo com tudo, mostra a dimensão, a profundidade do horizonte que o ser humano às vezes consegue alcançar quando olha para além do sofrimento, olha para o horizonte aberto que a vida muitas vezes coloca. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença dos senhores e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, fazemos a nossa última oficina da semana, sexta-feira.